Visão a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington nesta terça-feira, 29 de junho, dia que em 1949 foi instaurado o regime do Apartheid na África do Sul. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desacato à justiça. Na Rússia, a polícia invade apartamentos de vários jornalistas especializados em investigação. Na Etiópia, um dia depois do cessar-fogo unilateral anunciado pelo governo em Tigray, as forças de defesa do Tigray dizem assumir a capital da província. Nos primeiros 30 minutos desta emissão da Voz da América, iremos falar sobre um debate em torno da liberdade de imprensa em Angola, da convenção do Bloco Democrático que escolhe no fim de semana o seu novo presidente também. Como vai a liberdade dentro dos partidos políticos em Angola? E na Huila, ativistas acusados pelo antigo governador de ter manchado a imagem dele foram ouvidos ontem no tribunal e a sentença será lida no próximo dia 13. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O Tribunal Constitucional da África do Sul condenou hoje o antigo presidente Jacob Zuma a 15 meses de prisão por desacato ao tribunal ao não comparecer a audiências de um painel contra a corrupção que analisava acusações contra ele de desvio de fundos do Estado. Zuma tem 5 dias para se entregar à justiça, caso contrário o tribunal vai pedir à polícia que o detenha. A decisão, já considerada histórica, estabelece um precedente e uma referência no país e também no continente ao enviar um antigo presidente à prisão por desacato. Na sentença, a juíza escreveu que este tipo de recalcitrância e desafio é ilegal e será punido, e lembrou que a sentença foi por maioria de votos e não é suspensa. Ela também lembrou que Jacob Zuma, como ex-chefe de Estado, estava ciente da lei, mas colocou-se em flagrante violação de uma ordem judicial. Jacob Zuma é acusado de permitir a pilhagem de cofres do Estado durante a sua permanência de quase 9 anos no poder, antes como vice-presidente e depois como presidente, cujo mandato terminou em fevereiro de 2018, quando o Congresso Nacional Africano obrigou-o a renunciar. O antigo presidente enfrenta separadamente 16 acusações de fraude, suborno e extorsão. Coronavírus, alterações climáticas e segurança alimentar estão na agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do Grupo de Nações do G20 que decorre hoje em Matera, na Itália. O Departamento do Estado americano disse numa declaração que o secretário do Estado, Antony Blinken, vai defender a importância de trabalhar em conjunto para enfrentar tais desafios globais. Um tema comum nos últimos meses, uma vez que tanto ele como o presidente Joe Biden têm definido uma política externa fortemente centrada no reforço dos laços com os aliados. O multilateralismo é o nosso melhor instrumento para enfrentar os desafios globais, incluindo a pandemia da Covid-19, a segurança sanitária global, a crise climática e a prevenção da fome e da insegurança alimentar, a resposta ao recuo democrático e o aumento da autocracia e a construção de uma recuperação económica sustentável, lê-se na declaração. As reuniões de hoje deverão também considerar questões de desenvolvimento económico em África, incluindo a equidade de género e oportunidades para os jovens, bem como esforços humanitários e direitos humanos. A Itália é a última paragem na viagem europeia de Blinken, que incluiu uma conferência sobre a Líbia e a Alemanha, um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris e uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano, além de uma reunião ontem da coligação mundial contra o Estado Islâmico. Na Rússia, as autoridades invadiram hoje os apartamentos de vários jornalistas especializados em investigação e seus familiares, medida que ocorre em meio à crescente pressão sobre os meios de comunicação independentes no país. A polícia fez buscas nos apartamentos de Roman Badanin, editor-chefe do meio de comunicação online Proct, e de Maria Sorobova, uma das suas jornalistas. Os polícias também invadiram a casa dos pais do vice de Badanin, Mikhail Rubin. Rubin foi detido perto do prédio residencial de Zolobova e levado ao apartamento dos seus pais. Na Etiópia, as forças de defesa do Tigray afirmaram hoje ter controle total da capital do estado, Mekele, depois da retirada do Exército Federal e do anúncio ontem pelo governo etíope de um cessar-fogo unilateral. A declaração é do próprio governo do estado, da Frente Popular de Libertação do Tigray, que tinha sido derrubado na sequência da ofensiva das Forças Armadas Federais em 4 de novembro. O povo do Tigray pode agora afirmar e exercer todos os seus direitos de cidadania, porque derrotou as forças invasoras em resultado de uma unidade bem coordenada e heroica, afirma a nota. A declaração foi emitida após o governo federal ter declarado um cessar-fogo humanitário unilateral na região norte, contra o qual tinha mantido uma ofensiva desde novembro. Antes do anúncio do governo federal, Abraham Belay, chefe do governo do estado provisório Tigray, tinha apelado a uma solução política para o conflito. Estados Unidos, Irlanda e Grã-Bretanha solicitaram uma reunião pública de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na região. No entanto, a Rússia e a China têm se oposto a um encontro do Conselho de Segurança para analisar a questão na Etiópia, dizendo que é um assunto interno do país.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E agora vamos à atualidade em Angola. Na Huila, 4 ativistas sociais acusados do crime de injúria à autoridade começaram a ser julgados ontem no Tribunal da Comarca do Lubango. Na sequência de uma queixa apresentada pelo deputado do MPLA e antigo governador João Marcelino Chipingui, que disse ter visto o seu nome manchado numa carta escrita em 2017 e endereçada a várias entidades por aqueles ativistas que o acusavam de alegado desvio de fundos, que, segundo eles, estariam destinados à execução de projetos de eletrificação na província. A sentença será lida no próximo dia 13. Teodoro Albano.
A procuradora Luísa Cabral fez a leitura da acusação que pesa sobre os arguidos que terão agido em nome da Comissão de Moradores do Bairro da Chavola, na periferia do Lubango.
Nesta carta, os arguidos dirigem palavras bastante ofensivas da honra e consideração devidas ao senhor João Marcelino Chipingui, na altura governador da província da Huila, não só como pessoa, mas acima de tudo como entidade máxima da província, tais como governador ladrão, sem juízo, gatuno. Os arguidos imputaram-lhe ainda, nas suas palavras, os roubos de cerca de 43 milhões de dólares americanos da linha de crédito da China para a construção de uma subestação térmica e distribuição de energia elétrica na comunidade da Chavola.
Entre os acusados está o professor Francisco Jaime, conhecido ativista social do Lubango, que no início de junho corrente acabou nomeado administrador da Chavola. Para o Ministério Público, estão em causa os crimes de ultraje ao Estado e injúria à autoridade.
Sabiam perfeitamente que tal conduta era proibida e punível por lei. Aliás, os arguidos são useiros e vezeiros nessas práticas, tendo sido condenados por este tribunal muito recentemente.
O advogado da acusação, Abraão Mulangi, pede que seja reposta à imagem do seu constituinte.
Este é o momento para se reparar, não só do que aconteceu, como efetivamente para se limpar a imagem do bom nome da pessoa, portanto, que foi acusada por atos que nem sequer praticou.
Para a advogada de defesa dos ativistas, Marina João, estes agiram em prol dos seus direitos e pede a absolutização dos arguidos.
Eles foram prometidos algo de um projeto que seria realizado, mas infelizmente os dirigentes não chegaram a concluir o projeto. Então eles só estão aqui a reivindicar os direitos dele como cidadãos angolanos.
Depois de ouvidas as partes, o Tribunal da Comarca do Lubango suspendeu a audiência nesta segunda-feira e agendou para 6 de julho a leitura e discussão dos quesitos e a leitura do acórdão para 13 do mesmo mês. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A UNITA afastou recentemente um militante alegadamente devido a críticas ao partido publicadas na sua página do Facebook. O partido diz que tal situação não tem nada a ver com liberdade de expressão e que o assunto é muito mais grave do que se diz nas redes sociais. Mas afinal, como andam a democracia e a liberdade de expressão nos partidos em Angola? Manuel José, em Luanda, foi ouvir analistas e membros de partidos.
Mihaela Weber, deputada pelo Grupo Parlamentar da UNITA, entende que este caso do militante do seu partido não serve de exemplo.
É mais grave do que as pessoas estão a pensar. O caso Luanda não é um caso exemplar para se falar sobre a liberdade de expressão nos partidos políticos.
Weber defende que, em termos de democracia e liberdade de expressão, a UNITA dá exemplos a muitos partidos.
A UNITA exige sempre a liberdade de expressão nos órgãos de comunicação social públicos, porque são pagos com o nosso dinheiro. O que acontece internamente do Antalá, o problema do Antalá não tem nada a ver com isso. Era bom que todos os partidos em Angola tivessem a liberdade que a UNITA tem. Tudo se discute na UNITA, absolutamente tudo.
O Antalá, através do seu deputado João Pinto, diz que os partidos em Angola evoluíram muito. Há sim, em seu entender, democracia interna. Quanto à liberdade de expressão, o também professor de ciência política diz que não há liberdades absolutas.
Os partidos angolanos são democráticos. São democráticos, têm a sua própria cultura, tomando em conta a nossa história. A liberdade de expressão não é uma carta branca. Também pode ser limitada quando colidir com interesses com o mesmo valor. O militante de um partido tem liberdade de expressão interna de discutir nos órgãos próprios, apresentar os assuntos, mas não trazer a público assuntos reservados, salvo quando se tratam de limitações que atentem à Constituição.
Muitos casos houveram de expulsões e outras sanções de militantes nos partidos. No Antalá, por exemplo, houve os casos de Marcolino Moko. Na UNITA, Makuta Nkondo deixou de ser assessor do antigo presidente por alegadas críticas ao partido. Fernando Pedro Gomes foi expulso da FNLA, dirigido por Lucas Ngonda.
Infelizmente, na África, quase por todo lado, os que estão à frente das organizações querem ser idolatrados, considerados de líderes, apesar de serem ditadores. Infelizmente, é isso que ocorre por toda parte.
Para o jurista Pedro Capracata, a questão é antropológica. Lógica.
Não vale a pena pensar-se que neste ou naquele partido político algum dia vai praticar-se democracia interna ou liberdade de expressão. Aquela opinião contrária é submetida a uma crítica. O claro, não deveria ter dito isso ou aquilo. E vão punindo aqueles que insistirem.
Agostinho Cicato é politólogo e pensa que em Angola funciona sempre sob a batuta do chefe.
Não é democracia. Esse conceito de democracia existe mesmo só para os congressos. No dia a dia dos partidos políticos, há imposição, isso sim, poder instituído, mas muito autocrático. A figura do presidente ainda é tida como que o produto principal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E ainda na atualidade político-partidária, o Bloco Democrático realiza a sua 4ª Convenção Nacional nos dias 2 e 3 de julho, na qual será eleito o novo presidente do partido, em substituição de Justino Pinto de Andrade. Devido às limitações impostas pela pandemia, a convenção terá 250 delegados provenientes das 18 províncias do país, enquanto os delegados na diáspora, nomeadamente na África do Sul, Portugal, Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido, vão votar virtualmente a partir dos seus países de permanência. Concorrem à presença do partido Américo Valentim de Jesus Vaz, Filomeno Vera Lopes e Luís do Nascimento. Ainda em Luanda, no momento em que vários jornalistas estão a ser investigados pela Procuradoria da República, o Sindicato de Jornalistas Angolanos e a Rádio Eclésia dão seguimento a uma série de conferências sobre temas de interesse para a classe, como liberdade de imprensa, acesso às fontes de informação e a falta de jornalismo investigativo. A conferência que começou hoje na capital angolana é a última de uma série de debates realizados nas províncias de Cabinda, Benguela, Lunda Sul e Namibe. Coque Mukuta.
Segundo Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, o que se espera deste ato é uma tomada de posição por parte dos jornalistas angolanos.
Queremos refletir em torno de todas as variantes, de todas as perspectivas que compõem a liberdade de imprensa. É no essencial esta situação, o fundamental é os jornalistas tomarem um posicionamento ou fazerem um posicionamento sobre o que seja hoje a liberdade de imprensa e o acesso à informação. informação.
Cândido reconhece existir ainda bastante censura, quer nos órgãos públicos como privados.
Dado que dentro da conferência que hoje e amanhã acontece, vai existir espaços para refletirmos não apenas concretamente em torno do que seja liberdade de imprensa, mas também em torno do que poderá ser ou o que é que a nossa legislação oferece, quais são as facilidades e as limitações que a legislação oferece para ver concretizado, para ver se concretizado a liberdade de imprensa e acesso à informação. Foram convidados várias individualidades para também apresentarem essa reflexão. Foram convidadas pessoas ligadas à Procuradoria-Geral da República, ao próprio Ministério, tutela e várias pessoas, várias individualidades, profissionais de várias províncias, na expectativa de que eles possam transmitir, por exemplo, prática sobre como tem sido a experiência da prática de contornar as censuras que sabemos que vão existindo.
Figuras como Rafael Marques, Carlos Rosado e Leda Macquaria fazem parte do debate. Coquemucuta, Luanda.
Em Benguela, um ofício da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal indica que o processo relativo ao suposto desvio da Brigada Mecanizada de Construção Civil continua a ser investigado, tendo agora o empresário Carlos Cardoso, suposto beneficiário das 11 máquinas, como arguído. Há indicações de que governantes também possam estar nessa condição, segundo soube a Voz da América, num caso que temos vindo a acompanhar. O documento traz uma resposta a solicitações dos mandatários judiciais do jornalista Francisco Rasgado, absolvido no caso da queixa apresentada pelo antigo governador de Benguela, Rui Falcão, quando o Tribunal da Comarca confirmou irregularidades na entrega de bens públicos a um ente privado, como tinha informado o jornal Chela Press. João Marcos tem os detalhes.
Este ofício, datado de 31 de maio, 28 dias após a leitura do acórdão do diretor e fundador do jornal, responde, entre outras, à pergunta sobre o número do processo na DINIAP, após o registro no Serviço de Investigação Criminal, na província de Benguela, com o sócio-gerente da CCJ nas mãos da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, órgão da Procuradoria-Geral da República, que investiga figuras com categoria especial, o jurista José Faria, mandatário de Rasgado, tem a seguinte leitura.
Bem que podia o processo correr no SIC Benguela, porque o senhor Carlos Cardoso não goza de foro especial. Se o processo foi remetido ao DINIAP, é porque nesta fase de instrução preparatória, os magistrados do Ministério Público junto ao Serviço de Instrução Criminal devem ter entendido que existe ali uma conexão objetiva da participação de um outro sujeito que deve ser um ente público, no caso governador ou vice-governador ou ministro, cuja sua qualidade exige um foro específico.
O ministro da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis, que assinou o contrato com a CCJ, muito depois da adjudicação dos meios, o ex-governador de Benguela e o antigo vice-governador podem ser, neste caso, igualmente arguídos. Sobre o assunto, fonte da PGR não confirma nem desmente, admitindo que possa prestar informações nos próximos dias, e sublinha que a complexidade de um processo pode levar à DINIAP cidadãos sem categoria especial, como é o empresário. Foram várias as tentativas, mas não foi possível obter uma reação de Carlos Cardoso. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América, transmitir em onda média e em onda curta. Também estamos na internet, voaportugues.com, pode acompanhar-nos no telemóvel, no tablet e no computador. Nas redes sociais, como no Facebook, Instagram, Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Também transmitimos através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Para contactos com a nossa redação, o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E na sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Nesta semana vamos abordar o planeamento familiar. A nossa convidada é a doutora Eurídice Xongolola. Vamos falar de formas de acesso à informação e importância no planeamento familiar, que não se limita a métodos de contracepção, mas sendo mais abrangente no que toca à saúde reprodutiva feminina. Se tem dúvidas sobre o planeamento familiar, como funciona, envie a sua mensagem por escrito, em vídeo ou em áudio pelo nosso WhatsApp. Mais 202-251-9466. No entanto, pode inscrever-se para participar em direto através dos nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Não se esqueça, tem de dar o seu nome, o número de telefone e dizer a província onde nos acompanha. Agora, na Voz da América, falemos da economia. Angola está entre os 10 maiores produtores de mandioca do mundo, com uma produção anual de mais de 11 milhões de toneladas. Os produtores agora querem aumentar a sua cadeia de valor para garantir a criação de mais postos de trabalho nas comunidades rurais, como concluíram à margem do primeiro Congresso Internacional da Mandioca, que se realizou nos dias 26 e 27 em Malanje. Isaías Soares.
O conclave propôs o estreitamento de parceria público-privadas para facilitar o ambiente de agronegócio e inclusão de mulheres e jovens na cadeia de valores daquela raiz e tubérculo.
Incrementar a produção industrial da farinha de mandioca com recurso a matéria-prima 100% nacional, visando a redução do preço do produto. Promover a regulamentação da aplicação obrigatória de um mínimo de 30% da farinha de mandioca na produção do pão e de outros produtos de pastelaria.
Os especialistas nacionais e do Brasil, Gana, Moçambique e Nigéria, governantes, produtores, bancários, autoridades tradicionais, empresários, universitários, parceiros nacionais e internacionais, advertiram para o aumento do conhecimento técnico para o uso das tecnologias na agricultura com relevantes impactos na quantidade e qualidade do tubérculo produzido. A virose que afeta o produto em várias províncias angolanas será combatida com a criação de instrumentos financeiros para projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas realidades mais resistentes às pragas. O ministro da Indústria e Comércio, Vítor Fernandes, destacou:
com o desenvolvimento do cluster da mandioca, temos a firme convicção de que poderemos contribuir para a erradicação da fome e da pobreza por via da sua industrialização e comercialização em alinhamento com os programas do Executivo voltados para o crescimento económico.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na rubrica desportiva, começamos, claro, por falar da surpresa ontem no Euro 2020. A França perdeu frente à Suíça nos oitavos de final e causou um verdadeiro tsunami no país, pois a expectativa era elevada dos atuais campeões do mundo. E como sempre acontece nestas ocasiões, o treinador Didier Deschamps foi um dos mais visados pela crítica. Patrick Vieira não poupou as críticas da seleção francesa nos comentários que fez na ITV em Inglaterra. O antigo jogador lamentou a atitude dos gauleses em campo e não tem dúvidas de que a Suíça mereceu seguir para os quartos de final. O técnico português Mourinho criticou a substituição de Griezmann antes do prolongamento, um tiro no próprio pé, disse, e defendeu a saída de Deschamps, assim como vários jornalistas e antigos jogadores na França. Mbappé, que perdeu o penalti que deu a vitória à Suíça, pediu desculpas, apenas quis ajudar, disse. A Suíça ganhou nos penaltis e até agora é a grande surpresa da prova. No outro jogo de loucos também, a Espanha venceu a Croácia por 5-3 no prolongamento com La Roja a ressurgir depois do início titubeante na prova. Com Portugal e França de fora, a Alemanha é o único representante do chamado Grupo da Morte e hoje enfrenta a Inglaterra num duelo de titãs. No outro jogo desta terça-feira, a surpreendente Suécia, que mesmo sem o legionado Zlatan Ibrahimovic, venceu o grupo da Espanha, encontra-se em Glasgow, em jogo com a Ucrânia, o quarto terceiro melhor classificado. E já se conhecem alguns jogos dos quartos de final. Bélgica, Itália, Suíça e Espanha na sexta-feira. No sábado, República Tcheca, Dinamarca e Suécia, Ucrânia. Sem dúvida, muito futebol ainda no Euro 2020. Enquanto Deschamps está de pé, quem já caiu é o técnico da eterna promessa Holanda, Frank de Boer. De acordo com o ADNL, os responsáveis da Federação Neerlandesa de Futebol reuniram-se com o selecionador em Zeist para acertar a rescisão. O objetivo passa por ter um novo treinador do dia 1 de setembro, data do encontro com a Noruega, a contar para a qualificação para o Mundial 2022. Mais a sul, na Copa América, estão classificadas as 8 equipas para os quartos de final da prova, que agora entra na fase séria. Na quinta-feira, Peru defronta o Paraguai e Brasil joga contra o Chile, um jogo já um clássico sul-americano. Muito futebol também a sul. Noutras notícias, Gazeta dello Sport deu conta de uma reunião entre a Juventus e o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, em que vão ser discutidas as exigências de uma eventual transferência de CR7. O diário italiano avança que a Vecchia Signora está disposta a deixar sair Ronaldo por um valor a rondar os 29 milhões de euros, o que lhe permitiria uma poupança de 87 milhões de euros até junho de 2022, entre salários e amortizações do pagamento da transferência do Real Madrid. Recorde-se que Cristiano Ronaldo assinou pela Juventus em 2018, foi bicampeão italiano com Vecchia Signora, soma 101 golos em 133 jogos. Quem já renovou o seu contrato, mas no Manchester City, é o Fernandinho. O capitão renovou por mais 2 épocas, pelo menos por agora. Na NBA, os Los Angeles Clippers venceram os Phoenix Suns 116-102 no jogo 5 da final da Conferência Oeste da prova. Com a equipa à beira da eliminação, Paul George liderou os Clippers ao triunfo, juntando-se a Kevin Durant, Kobe Bryant e Michael Jordan como os únicos jogadores a marcarem mais de 20 pontos nos primeiros 18 jogos dos playoffs. Os Phoenix Suns estão a uma vitória de seguir para a final da NBA, enquanto os Clippers novamente estão obrigados a triunfar para evitar a eliminação no próximo jogo e obrigar assim para a decisão na sétima partida. Foi o Desporto, na Voz da América. Vamos agora para Moçambique, país que conseguiu reforçar a simpatia internacional para a sua luta contra o terrorismo no norte do país, tal como atestam os mais recentes elementos relativos a este fenómeno, dizem analistas que, no entanto, consideram pequeno o orçamento aprovado pela SADC para a sua intervenção em Cabo Delgado, 12 milhões de dólares, enquanto a coligação global contra o Estado Islâmico, cujos ministros dos negócios estrangeiros estiveram reunidos ontem em Roma, avançaram também com uma leitura sobre a situação no país. Ramos Miguel.
Na verdade, a simpatia sempre esteve lá. Foi, em certa medida, Moçambique que não esteve disponível para explorar essas ofertas que recebeu, tanto da região como da União Internacional. O que me parece que hoje está a acontecer é Moçambique perceber com mais clareza que precisa de apoio internacional. O orçamento aprovado pela FADEC é um orçamento pequeno, mas importante para ajudar Moçambique.
Analista Adriano Funga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Moçambique sempre teve apoio internacional, mas esteve reticente relativamente ao tipo de assistência que queria, afirma também o analista Fernando Lima.
Mas, claramente, a comunidade internacional achou que Moçambique precisava mais do que treino e equipamento, que eram as duas questões que Moçambique conseguia pôr em cima da mesa, porque não teria qualquer papel de nenhuma força estrangeira em Moçambique. Penso que agora esse aspecto já está totalmente ultrapassado e, portanto, os apoios nesse sentido estão a acontecer com mais rapidez.
Para o docente universitário Paluas, a criação da força a ser enviada a Moçambique mostra que já vale para que essa força avance, o que é positivo para o país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta e várias outras notícias serão desenvolvidas dentro de momentos pelo Amâncio Miguel, aqui na Voz da América.
partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje, em destaque nas notícias, antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desacato à justiça. Na Rússia, a polícia invade apartamentos de vários jornalistas especializados em investigação. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português e o nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, o Álvaro Lugero Andrade.
O Tribunal Constitucional da África do Sul condenou hoje o antigo presidente Jacob Zuma a 15 meses de prisão por desacato ao tribunal ao não comparecer a audiências de um painel contra a corrupção que analisava acusações contra ele de desvio de fundos do Estado. Zuma tem 5 dias para se entregar à justiça, caso contrário o tribunal vai pedir à polícia que o detenha. A decisão, já considerada histórica, estabelece um precedente e uma referência no país e também no continente ao enviar o antigo presidente à prisão por desacato. Na sentença, a juíza escreveu que este tipo de recalcitrância e desafio é ilegal e será punido, e lembrou que a sentença foi por maioria de votos e não é suspensa. Ela também lembrou que Jacob Zuma, como ex-chefe de Estado, estava ciente da lei, mas colocou-se em flagrante violação de uma ordem judicial. Jacob Zuma é acusado de permitir a pilhagem de cofres do Estado durante a sua permanência de quase 9 anos no poder, antes como vice-presidente e depois como presidente, cujo mandato terminou em fevereiro de 2018, quando o Congresso Nacional Africano obrigou-o a renunciar. O antigo presidente enfrenta separadamente 16 acusações de fraude, suborno e extorsão. Coronavírus, alterações climáticas e segurança alimentar estão na agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do Grupo de Nações do G20 que decorre hoje em Matera, na Itália. O Departamento do Estado americano disse numa declaração que o secretário do Estado, Antony Blinken, vai defender a importância de trabalhar em conjunto para enfrentar tais desafios globais. Um tema comum nos últimos meses, uma vez que tanto ele como o presidente Joe Biden têm definido uma política externa fortemente centrada no reforço dos laços com os aliados. O multilateralismo é o nosso melhor instrumento para enfrentar os desafios globais, incluindo a pandemia da Covid-19, a segurança sanitária global, a crise climática e a prevenção da fome e da insegurança alimentar, a resposta ao recuo democrático e o aumento da autocracia e a construção de uma recuperação económica sustentável, lê-se na declaração. As reuniões de hoje deverão também considerar questões de desenvolvimento económico em África, incluindo a equidade de género e oportunidades para os jovens, bem como esforços humanitários e direitos humanos. A Itália é a última paragem numa viagem europeia de Blinken, que incluiu uma conferência sobre a Líbia e a Alemanha, um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris e uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano, além de uma reunião ontem da coligação mundial contra o Estado Islâmico. Na Rússia, as autoridades invadiram hoje os apartamentos de vários jornalistas especializados em investigação e seus familiares, medida que ocorre em meio à crescente pressão sobre os meios de comunicação independentes no país. A polícia fez buscas nos apartamentos de Roman Badanin, editor-chefe do meio de comunicação online Proct, e de Maria Solobova, uma das suas jornalistas. Os polícias também invadiram a casa dos pais do vice de Badanin, Mikhail Rubin. Rubin foi detido perto do prédio residencial de Zolobova e levado ao apartamento dos seus pais. Na Etiópia, as forças de defesa do Tigray afirmaram hoje ter controle total da capital do estado, Mekele, depois da retirada do Exército Federal e do anúncio ontem pelo governo etíope de um cessar-fogo unilateral.
A declaração é do próprio governo do Estado da Frente Popular da Libertação do Tigray, que tinha sido derrubado na sequência da ofensiva das Forças Armadas Federais em 4 de novembro. O povo do Tigray pode agora afirmar e exercer todos os seus direitos de cidadania, porque derrotou as forças invasoras em resultado de uma unidade bem coordenada e heroica, afirma a nota. A declaração foi emitida após o governo federal ter declarado um cessar-fogo humanitário unilateral na região norte, contra o qual tinha mantido uma ofensiva desde novembro. Antes do anúncio do governo federal, Abraham Belay, chefe do governo do Estado Provisório Tigray, tinha apelado a uma solução política para o conflito. Estados Unidos, Irlanda e Grã-Bretanha solicitaram uma reunião pública de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na região. No entanto, a Rússia e a China têm se oposto a um encontro do Conselho de Segurança para analisar a questão na Etiópia, dizendo que é um assunto interno do país.
Manifestantes no pequeno reino de Eswatini, na África Austral, exigem reformas no seu sistema de monarquia absoluta.
Ouço tiros, sinto o cheiro de gás lacrimogéneo. Não sei como vou voltar para casa, a paragem do autocarro está vazia. Há uma forte presença da polícia de choque e do exército, disse à Reuters Vuzia Madalan, balconista na capital, Mbabane. O primeiro-ministro em exercício, Temba Masuku, negou algumas notícias de que o reino Swati III tivesse fugido da violência para a vizinha África do Sul.
Este é um dos tópicos em destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América. E para começar, o habitual bloco dos países africanos de língua portuguesa. Novos ataques dispersos de militantes islamistas em Palma forçaram uma nova vaga de deslocados, reporta o André Batista, que acrescenta que centenas de pessoas deixaram os seus esconderijos e caminham a pé dezenas de quilómetros para distritos como Nangade. Reportagem de André Batista, a partir de Moçambique.
O grupo de jihadistas moçambicanos, localmente conhecido por Al-Shabaab, confrontou-se com as forças governamentais num novo ataque no distrito de Palma, próximo das instalações do projeto bilionário de exploração de gás, relataram à Voz da América várias fontes. O ataque, que se seguiu esta semana com nova ronda disperso por aldeias de Palma, forçou uma nova vaga de deslocados para Nangade, um distrito adjacente a Palma, e igualmente com vários focos de ataques jihadistas.
A partir de ontem até hoje, entra muitas pessoas aqui. Bem de saúde, uma pessoa andar a pé, a partir de lá até aqui, sem comer nada. Vai estar bem de saúde mesmo.
Disse a Voz da América, Raíssa Dad, uma moradora de Nangade, adiantando que vários aparentam estar frágil e desidratados. Os novos deslocados, sugeriu a nossa fonte, estão a deixar os esconderijos onde tinham permanecido desde o ataque mais visível dos jihadistas a Palma, a 24 de março.
Então, a partir dessa semana aqui, ontem apareceram em grande quantidade.
Disse a Voz da América, Ali Amad, um outro morador de Nangade, adiantando que o campo de reassentamento que acolhia entre 10 a 15 deslocados antigos voltou a ficar repovoado.
Aqueles antigos, como saía mesmo, ficavam, não sei, eram 15 ou 10, assim, aí no centro de reassentamento. Então, a partir dessa semana aqui, estão full, falta só de ajuda humanitária.
Entretanto, o governador de Cabo Delgado, Felix Tawabo, que confirmou novas rondas de ataques jihadistas, garantiu que as forças governamentais repeliram esta semana várias investidas de grupo ligado ao Estado Islâmico.
Na província, a realidade é essa. O inimigo continua a criar espaços para querer desestabilizar, mas, por outro lado, devido à bravura das nossas forças de defesa e segurança, este não encontra as facilidades.
Disse o governador de Cabo Delgado, que pediu vigilância à população para travar a infiltração dos militantes islamitas em zonas não atingidas pelo conflito. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuando a falar de Moçambique, vamos agora a uma reportagem do Ramos Miguel, que dá conta de que Moçambique conseguiu reforçar a simpatia internacional para a sua luta contra o terrorismo no norte do país, tal como atestam os últimos desenvolvimentos relativos a este fenómeno, isto na opinião de analistas que, no entanto, consideram um pequeno o orçamento aprovado pela SADEC para sua intervenção em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
A SADEC aprovou um orçamento de 12 milhões de dólares para a força a ser enviada a Moçambique e nesta segunda-feira em Roma, Itália. A Coligação Global contra o Estado Islâmico aprovou a criação de um grupo de trabalho para a questão do terrorismo em África, com destaque para a região do Sahel e Moçambique. Analistas dizem que com estes dois novos elementos, Moçambique conseguiu conquistar a simpatia internacional para a sua causa.
Na verdade, a simpatia sempre esteve lá. Foi, em certa medida, Moçambique não esteve disponível para explorar essas ofertas que eram recebidas, tanto da região como ao nível internacional. O que me parece que hoje está a acontecer é Moçambique perceber com mais clareza que precisa de apoio internacional. O orçamento aprovado pela FADEC é um orçamento pequeno, mas importante para ajudar Moçambique. Vamos ver a prontidão com que Moçambique vai acelerar para aceder a esse recurso.
Analista Adriano Nufunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Moçambique sempre teve apoio internacional, mas esteve reticente relativamente ao tipo de assistência que queria, afirma também o analista Fernando Lima.
Mas, claramente, a comunidade internacional achou que Moçambique precisava mais do que treino e equipamento, que eram as duas questões que Moçambique conseguia pôr em cima da mesa, porque não teria qualquer papel de nenhuma força estrangeira em Moçambique. Penso que agora esse aspecto já está totalmente ultrapassado e, portanto, os apoios nesse sentido estão a acontecer com mais rapidez.
Para o docente universitário Paulo Wash, a criação da força a ser enviada a Moçambique mostra que já há vale para que essa força avance, o que é positivo para o país.
Percebeu-se que essas forças dependem muito daquilo que os países, enquanto membros da SADEC, têm a seu dispor e estão capazes de dar. E este estar disponível para colaborar depende também daquilo que Moçambique aceita. Há aqui um momento de negociação muito forte, que ainda não terminou, que pelo menos já há um consenso sobre a vinda das Forças Armadas, mas como é que vem, quem vem, quantos vêm.
Mas o analista Borges Namiro considera que não se trata apenas de uma causa de Moçambique, trata-se de uma situação de insegurança internacional.
O terrorismo é um fenômeno internacional, como viu a quando do ataque à Palma, houve múltiplos países que sofreram, tanto os seus investimentos como os seus cidadãos. Então, penso que o aumento dos ataques conseguiu chamar a atenção da comunidade internacional de uma forma mais concreta, apoiar Moçambique a combater este mal.
Namir, que é também investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, sublinha que a SADEC não tem dinheiro para financiar a sua intervenção em Moçambique.
O Conselho de Ministros da SADEC aprovou 12 milhões de dólares e que são deficitários, quer dizer que não cobrem as necessidades. Depois vai ter que ir buscar financiamento em algum lugar, mas provavelmente nos doadores da União Europeia, Estados Unidos ou de outras potências globais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a fazer a análise à intervenção estrangeira em Cabo Delgado, norte de Moçambique. O William Mopote foi ao encontro de outro especialista de relações internacionais.
O professor Agostinho Zacarias, antigo representante da Organização das Nações Unidas no Burundi, analisa à lupa os últimos desenvolvimentos em torno do posicionamento da SADEC sob o apoio a Moçambique. Destaca o passo dado pelo bloco regional, mas salienta que a missão vai ser árdua.
Eu penso que a SADEC não vai para lá pensar que bom, vai resolver o problema num ápice, porque a tarefa é gigantesca, né? E os próprios espíritos não minimizaram.
Já o pesquisador e docente universitário Carlton Cadeado olha para os números do orçamento aprovado e não tem dúvida que, para a dimensão do que se espera ou se esperava, a ação da SADEC está voltada ao fracasso.
Só para munições, você pode gastar mais do que 12 milhões de dólares. Estou a falar de munições para armas ligeiras, mas estou a falar também de munições para meios aéreos. Então, esses 12 milhões não é para uma operação completa. Qualquer um que olha para isto aqui consegue perceber que não é para uma. É para uma das componentes, para eventualmente. Agora, se a SADEC chegou a essa conclusão, é uma conclusão que eu digo que é errada, estrategicamente inconcebível e condenada ao fracasso. Isso não é nada tempo que isto vai durar. No mínimo 30 dias, você precisa de muito dinheiro para isso.
Atento ao fenômeno do terrorismo em Cabo Delgado, está também o acadêmico Rufino Sitoi. Para ele, mais do que ações militares, o combate aos insurgentes em Cabo Delgado só terá maior sucesso, fechando as torneiras do financiamento.
Quem é mais ou menos, quem é efetivamente este grupo, né? Como é que está constituída a estrutura de liderança, como é que se movimenta o grupo, de onde é que tem as suas fontes de financiamento. Eu penso que essas questões são mais primárias do que propriamente aceitar a intervenção de forças externas. A partir de onde, da resposta a estas questões, poderia-se ativar até mecanismos de cooperação, obviamente regionais e internacionais, para ver conter essa ameaça.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente de Cabo Verde revelou que o seu homólogo guinense, Umaro Sissoko Embalufo, estará ao arquipélago na primeira quinzena de julho, em retribuição à visita por ele realizada a Bissau em janeiro. A informação foi avançada nesta terça-feira na página de Jorge Carlos Fonseca. A deslocação acontece dias antes da cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, que terá lugar entre 16 e 17 de julho em Luanda, a capital de Angola. Um dos pontos da agenda de trabalhos será a legalização de mais de metade dos cerca de 10 mil guinenses radicados em Cabo Verde, considerada a maior comunidade migrada no país. Praia e Bissau têm vindo a estreitar relações nos últimos tempos, tendo o Estado de Cabo Verde aberto a sua embaixada em Bissau neste mês. Entretanto, nas questões internas, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, pede a participação no 5º Recenseamento Geral da População e Habitação. Trata-se da maior operação estatística do país, que vai ajudar Cabo Verde a definir políticas muito assertivas, disse Correia, após ser recenseado na sua casa. O 5º Recenseamento Geral da População e Habitação vai até o dia 30, mas poderá ser alargado. A UNITA em Angola afastou recentemente um militante, alegadamente devido a críticas ao partido publicadas na sua página do Facebook. O partido diz que tal situação não tem nada a ver com a liberdade de expressão e que o assunto é muito mais grave do que se diz nas redes sociais. Mas afinal, como anda a democracia e liberdade de expressão nos partidos em Angola? O nosso correspondente Manuel José foi ouvir analistas e membros de partidos.
Mihaela Weber, deputada pelo Grupo Parlamentar da UNITA, entende que este caso do militante do seu partido não serve de exemplo.
É mais grave do que as pessoas estão a pensar. O caso Lamba não é um caso exemplar para se falar sobre a liberdade de expressão nos partidos políticos.
Weber defende que, em termos de democracia e liberdade de expressão, a UNITA dá exemplos a muitos partidos.
A UNITA exige sempre a liberdade de expressão nos órgãos de comunicação social públicos, porque são pagos com o nosso dinheiro. O que acontece internamente do MPLA é problema do MPLA, não temos nada a ver com isso. Era bom que todos os partidos em Angola tivessem a liberdade que a UNITA tem. Tudo se discute na UNITA, absolutamente tudo.
O MPLA, através do seu deputado João Pinto, diz que os partidos em Angola evoluíram muito. Há sim, em seu entender, democracia interna. Quanto à liberdade de expressão, o também professor de ciência política diz que não há liberdades absolutas.
Os partidos angolanos são democráticos. São democráticos, têm a sua própria cultura, tomando em conta a nossa história. A liberdade de expressão não é uma carta branca. Também pode ser limitada quando colidir com interesses com o mesmo valor. O militante de um partido tem liberdade de expressão interna de discutir nos órgãos próprios, apresentar os assuntos, mas não trazer a público assuntos reservados, salvo quando se tratam de limitações que atentem à Constituição.
Muitos casos houveram de expulsões e outras sanções de militantes nos partidos. No MPLA, por exemplo, houve os casos de Marcolino Moco. Na UNITA, Makutankondo deixou de ser assessor do antigo presidente por alegadas críticas ao partido. Fernando Pedro Gomes foi expulso da FNLA, dirigido por Lucas Ngonda.
Infelizmente, na África, quase por todo lado, os que estão à frente das organizações querem ser idolatrados, considerados de líderes, apesar de serem ditadores. Infelizmente, é isso que ocorre por toda parte.
Para o jurista Pedro Capracata, a questão é antropológica.
Não vale a pena pensar que neste ou naquele partido político algum dia vai praticar essa democracia interna ou liberdade de expressão. Aquela opinião contrária é submetida a uma crítica. O claro, não deveria ter dito isso e aquilo. E vão punindo aqueles que insistirem.
Agostinho Sicato é politólogo e pensa que em Angola funciona sempre sob a batuta do chefe.
Não há
democracia, esse conceito de que a democracia existe mesmo só para os congressos. No dia a dia dos partidos políticos há imposição, isso sim, poder instituído, mas muito autocrático. A figura do presidente ainda é tida como que o produto principal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Um comitê para investigar a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio, aqui dos Estados Unidos, teria 13 membros e o poder de intimar testemunhas, de acordo com a legislação divulgada pelo presidente da Câmara, Nancy Pelosi. A Câmara deve votar o projeto esta semana, depois do Senado ter recusado criar uma comissão de investigação. Republicanos e democratas continuam a ter visões diferentes. Álvaro Lugero Andrade.
A decisão da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, é mais uma investida dos democratas, depois dos republicanos no Senado terem bloqueado a formação de uma comissão partidária independente para investigar o ataque de 6 de janeiro, no qual centenas de partidários do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio e interromperam a cerimónia de certificação da vitória do presidente Joe Biden. O novo painel partidário da Câmara terá 8 membros nomeados por Nancy Pelosi e 5 indicados após consulta ao líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy. Um assessor da presidente da Câmara disse que ela pretende incluir um republicano nas suas nomeações, o que elevaria a provável divisão partidária para 7 democratas e 6 republicanos. A assessora falou sobre anonimato. Pelosi disse em comunicado ontem que o dia 6 de janeiro foi um dos mais sombrios da história da nossa nação. Estou a citar, e que o comitê vai procurar a verdade. O comitê selecionado, continua Pelosi, investigará e relatará os fatos e as causas do ataque e também fará recomendações para prevenir qualquer ataque no futuro, disse a presidente da Câmara. Muitos republicanos estão preocupados com essa investigação que eles consideram partidária, uma vez que a maioria dos democratas provavelmente investigará o papel de Donald Trump no cerco e também os grupos de direita que estiveram presentes. Quase 3 dúzias de republicanos na Câmara votaram para criar um painel independente, que teria uma divisão paritária entre os membros. 7 republicanos no Senado apoiaram o avanço desse projeto, mas 10 não o fizeram, os 10 que seriam necessários para o aprovar. O novo comitê, agora na Câmara dos Representantes, terá poder de intimação, mas não há data para o fim dos trabalhos. O painel pode emitir relatórios provisórios enquanto conduz a investigação. O antigo presidente Donald Trump não é explicitamente mencionado na proposta de lei, que dirige o comitê selecionado a investigar, estou a citar, factos, circunstâncias e causas relacionadas ao ataque terrorista de 6 de janeiro de 2021 ao complexo do Capitólio dos Estados Unidos e relacionados à interferência na transferência pacífica de poder. Fim de citação. O painel também analisará os fatores de influência que fomentaram tal ataque à democracia representativa americana enquanto se engajava num processo constitucional. A Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei para constituir uma comissão independente no mês passado e Pelosi disse que era sua preferência ter um painel independente a fazer o inquérito. Mas, na semana passada, ela disse que o Congresso não podia esperar mais para começar uma investigação ao que ela chama insurreição, para que pudesse ela também formar um painel seleto. Ainda assim, Nancy Pelosi disse que o comitê selecionado poderá ser complementado com um painel independente caso algum venha a ser formado e que ela está esperançosa de que possa haver uma comissão em algum momento. O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que pode realizar uma segunda votação, mas não há indicação de que os votos do Partido Republicano poderão mudar. Muitos republicanos deixaram claro que querem seguir em frente, deixando atrás o ataque de 6 de janeiro, e também muitas perguntas sem respostas sobre a insurreição, incluindo como o governo lidou com as ameaças de que haveria um motim, bem como o papel do então presidente Donald Trump antes e durante a insurreição. Outros membros do Partido Republicano foram mais longe, sugerindo que os manifestantes eram turistas, outros dizendo que houve uma invasão de democratas nos grupos. Tudo indica que republicanos e democratas continuarão a ter posições diferentes neste assunto que poderá dominar esta legislatura, ou pelo menos até às eleições de 2022.
O coronavírus, as alterações climáticas e a insegurança alimentar estão na agenda da reunião dos ministros de negócios estrangeiros do Grupo das Nações do G20 em Matera, na Itália. O Departamento de Estado norte-americano disse numa declaração desta terça-feira que o secretário de Estado, Antony Blinken, salientaria a importância de trabalhar em conjunto para enfrentar tais desafios globais, um tema comum nos últimos meses, uma vez que ele e o presidente Joe Biden definiram uma política externa fortemente centrada no reforço dos laços com os aliados. O multilateralismo é o nosso melhor instrumento para enfrentar os desafios globais, incluindo a pandemia da Covid-19, a segurança sanitária global, a crise climática e a prevenção da fome e da insegurança alimentar, a resposta ao recuo democrático e ao aumento da autocracia e a construção de uma recuperação económica sustentável, lê-se na declaração. As reuniões de terça-feira deverão também considerar questões de desenvolvimento económico em África, incluindo equidade de género e oportunidades para os jovens, bem como esforços humanitários e direitos humanos. Os ministros das Finanças dos países do G7, todos eles parte do G20, concordaram em princípio, no início de junho, com a criação do imposto mínimo global sobre as empresas que obrigaria as mesmas que transferissem lucros para filiais em jurisdições com ou sem impostos a pagar até 15% em imposto sobre esse rendimento para o país onde estão sediadas. Manifestantes no pequeno reino de Eswatini, na África Austral, exigiram reformas no seu sistema de monarquia absoluta nesta terça-feira, dia 29, e as forças de segurança tentaram repeli-los com tiros e gás lacrimogéneo, reporta a agência de notícias Reuters. Detalhes com Ana Guedes.
Ouço tiros, sinto o cheiro de gás lacrimogéneo. Não sei como vou voltar para casa, a paragem do autocarro está vazia. Há uma forte presença da polícia de choque e do exército, disse a Reuters Vuzia Madalan, balconista na capital, Mbabane. O primeiro-ministro em exercício, Temba Masuku, negou algumas notícias de que o rei Mswati III tivesse fugido da violência para a vizinha África do Sul. Sua Majestade, o rei Mswati III está no país e continua a liderar o governo para fazer avançar os objetivos do reino. Lê-se no comunicado de Masuku. Apelamos à calma, moderação e paz de todos os Imaswatis, ou cidadãos de Eswatini. A ira contra Mswati vem crescendo há anos e os protestos ocasionalmente tornam-se violentos, com a polícia a usar gás lacrimogéneo, granadas de atordoamento e canhões de água para dispersar os manifestantes que atiram com pedras. As forças de segurança montaram bloqueios para impedir o acesso de alguns veículos à capital, Mbabá, nesta terça-feira. Alguns bancos disseram que fecharam até que a agitação, que começou no fim de semana e se tornou violenta durante a noite, acalme. O porta-voz do governo, Sabel Dlamini, disse que escolas e autoestradas foram fechadas. A Reuters viu crianças em idade escolar correndo para casa na periferia da capital. Os ativistas dizem que o rei tem evitado sistematicamente os apelos por reformas significativas que empurrariam Eswatini, que mudou o seu nome de Swaziland em 2018, na direção da democracia. Eles também o acusam de usar fundos públicos para financiar um estilo de vida luxuoso, enquanto grande parte da população de 1,5 milhões vive na pobreza e na maioria dependente da agricultura de sobrevivência. O rei Mswati, de 53 anos de idade, tem 15 esposas e pelo menos 20 filhos que vivem em residências financiadas pelo Estado. Chegou ao trono em 1986 com apenas 18 anos de idade, substituindo o seu pai, o rei Sobhuza II. O pequeno reino fica entre a África do Sul e Moçambique.
Na rubrica desportiva começamos, claro, por falar da surpresa ontem no Euro 2020. A França perdeu frente à Suíça nos oitavos de final e causou um verdadeiro tsunami no país, pois a expectativa era elevada dos atuais campeões do mundo. E como sempre acontece nestas ocasiões, o treinador Didier Deschamps foi um dos mais visados pela crítica. Patrick Vieira não poupou as críticas à seleção francesa nos comentários que fez na ITV em Inglaterra. O antigo jogador lamentou a atitude dos gauleses em campo e não tem dúvidas de que a Suíça mereceu seguir para os quartos de final. O técnico português Mourinho criticou a substituição de Griezmann antes do prolongamento, um tiro no próprio pé, disse, e defendeu a saída de Deschamps, assim como vários jornalistas e antigos jogadores na França. Mbappé, que perdeu o penalti que deu a vitória à Suíça, Pediu desculpas, apenas quis ajudar, disse. A Suíça ganhou nos penaltis e até agora é a grande surpresa da prova.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Em destaque nas notícias, antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, condenado a 15 anos de prisão por desacato à justiça. E na Rússia, a polícia invade apartamentos de vários jornalistas e especializados em investigação. Com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, aconteceu assim a segunda parte da nossa emissão vespertina.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 29 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, e nas redes sociais como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desacato à justiça. Na Rússia, a polícia invade apartamentos de vários jornalistas especializados em investigação. Um dia depois do cessar-fogo anunciado pelo governo da Etiópia em Tigray, as forças de defesa do Tigray declaram controlar a capital. Terça-feira na Voz da América é dia de saúde. Mais à frente também teremos política na América. Mas começamos por falar de Moçambique. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, aprovou um orçamento de 12 milhões de dólares para a força ser enviada para o país. E ontem, em Itália, a Coligação Global contra o Estado Islâmico aprovou a criação de um grupo de trabalho para a questão do terrorismo em África, com destaque para a região do Sahel e Moçambique. Analistas dizem que o país parece ter conseguido a simpatia da comunidade internacional, mas questionam se o orçamento para a força da SADEC será suficiente. Ramos Miguel.
Analistas dizem que com estes dois novos elementos, Moçambique conseguiu conquistar a simpatia internacional para a sua causa.
Na verdade, a simpatia sempre esteve lá. Foi, em certa medida, Moçambique não esteve disponível para explorar essas ofertas que era recebido, tanto da região como ao nível internacional. O que me parece que hoje está a acontecer é Moçambique perceber com mais clareza que precisa de apoio internacional. O orçamento aprovado pela SADEC é um orçamento pequeno, mas importante para ajudar Moçambique. Vamos ver a prontidão com que Moçambique vai acelerar para aceder a esses recursos.
Analista Adriano Funga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Moçambique sempre teve apoio internacional, mas esteve reticente relativamente ao tipo de assistência que queria, afirma também o analista Fernando Lima.
Mas, claramente, a comunidade internacional achou que Moçambique precisava mais do que treino e equipamento, que eram as duas questões que Moçambique conseguia pôr em cima da mesa, porque não queria qualquer papel de nenhuma força estrangeira em Moçambique. Penso que agora esse aspecto já está totalmente ultrapassado e, portanto, os apoios nesse sentido estão a acontecer com mais rapidez.
Para o docente universitário Paulo Uaz, a criação da força a ser enviada a Moçambique mostra que já vale para que essa força avance, o que é positivo para o país.
Percebeu-se que essas forças dependem muito daquilo que os países, enquanto membros da SADEC, têm a seu dispor e estão capazes de dar. E este estar disponíveis para colaborar depende também daquilo que Moçambique aceita. Há aqui um momento de negociação muito forte, que ainda não terminou, que pelo menos já há um consenso sobre a vinda das Forças Armadas, mas como é que vem, quem vem, quantos vêm.
Mas o analista Borges Namiro considera que não se trata apenas de uma causa de Moçambique, trata-se de uma situação de insegurança internacional.
Fenômeno internacional, como viu a quando do ataque a Palma, houve múltiplos países que sofreram tanto os seus investimentos como os seus cidadãos. Então, penso que o aumento dos ataques conseguiu chamar a atenção da comunidade internacional de uma forma mais concreta, apoiar Moçambique a combater este mal.
Namir, que é também investigador do Centro de Integridade Pública CIP, sublinha que a SADC não tem dinheiro para financiar a sua intervenção em Moçambique.
O Conselho de Ministros da SADC aprovou 12 milhões de dólares e que são deficitários, quer dizer que não cobrem as necessidades. Depois vai ter que ir buscar financiamento em algum lugar, mas provavelmente nos doadores na União Europeia, Estados Unidos e outras potências globais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, continuamos a falar de Cabo Delgado. Novos ataques dispersos de militantes islamitas em Palma forçaram uma nova vaga de deslocados, com centenas de pessoas a deixarem os seus esconderijos e a caminharem a pé por dezenas de quilómetros para o distrito vizinho de Nangada, disseram a Voz da América hoje testemunhas e autoridades locais. O governador de Cabo Delgado, Valige Tawabo, confirma ataques, mas garante que as forças de defesa e segurança estão a evitar um cenário ainda pior. André Batista.
O ataque que se seguiu esta semana com nova ronda disperso por aldeias de Palma forçou uma nova vaga de deslocados para Nangada, um distrito adjacente a Palma, e igualmente com vários focos de ataques jihadistas.
A partir de ontem, até hoje, entra muitas pessoas aqui. Bem de saúde, como uma pessoa andar a pé, a partir de lá até aqui, sem comer nada. Vai estar bem de saúde mesmo.
Disse a Voz da América, Raíssa Dade, uma moradora de Nangada, adiantando que vários aparentam estar frágil e desidratados. Os novos deslocados, sugeriu a nossa fonte, estão a deixar os esconderijos onde tinham permanecido desde o ataque mais visível dos jihadistas a Palma, a 24 de março.
Então, a partir desta semana aqui, ontem apareceram em grande quantidade.
Disse a Voz da América, Ali Amad, um outro morador de Nangada, adiantando que o campo de reassentamento que acolhia entre 10 a 15 deslocados antigos voltou a ficar repovoado.
Aqueles antigos, como saía, mas ficavam, eram 15 ou 10, assim. Então, a partir desta semana aqui, estão full, falta só de ajuda humanitária.
Entretanto, o governador de Cabo Delgado, Valige Tawabo, que confirmou novas rondas de ataques jihadistas, garantiu que as forças governamentais repeliram esta semana várias investidas de grupo ligado ao Estado Islâmico.
Na província, a realidade é essa. O inimigo continua a criar espaços para querer desestabilizar, mas, por outro lado, devido à bravura das nossas forças de defesa e segurança, este não encontra as facilidades.
Disse o governador de Cabo Delgado, que pediu vigilância à população para travar a infiltração dos militantes islamitas em zonas não atingidas pelo conflito. André Batista, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o conhecido advogado Amadeu Oliveira, que desde o passado mês de maio é também deputado pela União Cabo-Verdiana Democrática, UCID, é apontado como tendo ajudado numa suposta fuga do imigrante, seu constituinte, que aguardava julgamento em liberdade num crime de que é acusado de assassinato. Arlindo Teixeira, imigrante em França, encontrava-se desde o dia 16 de junho em prisão domiciliária decretada pelo Supremo Tribunal de Justiça, depois de ter cumprido mais de 2 anos e 8 meses de prisão por alegado homicídio em Santo Antão em 2015. Em 2016, foi condenado a 11 anos de prisão. Após recurso, o Supremo Tribunal de Justiça reduziu a pena para 9 anos. O processo subiu ao Tribunal Constitucional, que anulou a sentença e decidiu pela repetição do julgamento. Sendo deputado, Amadeu Oliveira recebeu hoje a confiança do presidente do seu partido, o CID. António Monteiro disse manter confiança em Oliveira nesta matéria. O CID entende que teve e vai continuar a ter a confiança que depositou no cidadão. E neste caso, no deputado Amadeu Oliveira, disse Monteiro e continuou. O CID não concorda muitas vezes com a forma como as coisas são feitas, mas neste país temos leis, temos instituições que devem zelar pelo cumprimento das leis e vamos deixar que sejam estas instituições a resolver esta questão, afirmou António Monteiro, defendendo que Amadeu Oliveira agiu como advogado e não como deputado nacional. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o Ministério do Interior disse desconhecer a existência de uma suposta lista com nomes de algumas figuras, entre elas políticos, juízes e empresários, proibidas de sair da Guiné-Bissau, embora os visados digam o contrário. Ana Guedes.
Em declarações à imprensa, o secretário de Estado da Ordem Pública, Alfredo Malu, disse que não é da competência do Ministério do Interior tentar impedir viagens, mas sim cumprir a missão de garantir a segurança interna aos cidadãos nacionais. E cito, a nível do aeroporto e em todos os postos das fronteiras da Guiné-Bissau, não existe nenhuma lista que impeça viagens às pessoas. Nós recebemos, sim, um documento do Tribunal Regional de Bissorá com nomes de pessoas impedidas de sair do país porque têm processos no tribunal e foram imediatamente contactadas pelos nossos serviços. Os nomes das personalidades políticas e empresários anunciados não figuram nesta lista do Tribunal de Bissorá. A fim de citação. O governante disse que se um dia receber o documento do Ministério Público, o Tribunal vai comunicar aos visados primeiramente e não seria necessário esperá-lo no aeroporto. Contudo, voltou a afirmar que não é da competência do Ministério do Interior impedir viagens das pessoas. A denúncia sobre a existência da chamada lista foi feita pelo deputado da bancada parlamentar do PSGC e membro da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Hélder Barros, que pediu à Comissão Especializada para a Área de Segurança para deslocar-se ao aeroporto internacional para saber quem foi o depositário daquela lista. Segundo ele, estão na lista Domingos Simões Pereira, Odete Semedo, Gerardo Martins e os juízes Rui Nene e Paulo Sanhá. Em entrevista à Voz da América, o presidente do PAGC, Domingos Simão Pereira, confirmou ter sido informado da existência dessa lista.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Terça-feira abrimos a página da política na América. Um novo comitê para investigar a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio terá 13 membros e o poder de intimar testemunhas, de acordo com a decisão da Presidente da Câmara, Nancy Pelosi. O órgão deve votar o projeto esta semana com a oposição dos republicanos. A decisão da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, é mais uma investida dos democratas depois dos republicanos no Senado terem bloqueado a formação de uma comissão partidária independente para investigar o ataque de 6 de janeiro, no qual centenas de partidários do então Presidente Donald Trump invadiram o Capitólio e interromperam a cerimónia de certificação da vitória do Presidente Joe Biden. O novo painel partidário da Câmara terá 8 membros nomeados por Nancy Pelosi e 5 indicados após consulta ao líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy. Um assessor da Presidente da Câmara disse que ela pretende incluir um republicano nas suas nomeações, o que elevaria a provável divisão partidária para 7 democratas e 6 republicanos. A assessora falou sobre anonimato. Pelosi disse em comunicado ontem que o dia 6 de janeiro foi um dos mais sombrios da história da nossa nação. Estou a citar, e que o comitê vai procurar a verdade. O comitê selecionado, continua Pelosi, investigará e relatará os fatos e as causas do ataque e também fará recomendações para prevenir qualquer ataque no futuro, disse a Presidente da Câmara. Muitos republicanos estão preocupados com essa investigação que eles consideram partidária, uma vez que a maioria dos democratas provavelmente investigará o papel de Donald Trump no cerco e também os grupos de direita que estiveram presentes. Quase 3 dúzias de republicanos na Câmara votaram para criar um painel independente, que teria uma divisão paritária entre os membros. 7 republicanos no Senado apoiaram o avanço desse projeto, mas 10 não o fizeram, os 10 que seriam necessários para o aprovar. O novo comitê, agora na Câmara dos Representantes, terá poder de intimação, mas não há data para o fim dos trabalhos. O painel pode emitir relatórios provisórios enquanto conduz a investigação. O antigo presidente Donald Trump não é explicitamente mencionado na proposta de lei, que dirige o comitê selecionado a investigar, estou a citar, factos, circunstâncias e causas relacionadas ao ataque terrorista de 6 de janeiro de 2021 ao complexo do Capitólio dos Estados Unidos e relacionados à interferência na transferência pacífica de poder. Fim de citação. O painel também analisará os fatores de influência que fomentaram tal ataque à democracia representativa americana enquanto se engajava num processo constitucional. A Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei para constituir uma comissão independente no mês passado e Pelosi disse que era sua preferência ter um painel independente a fazer o inquérito. Mas, na semana passada, ela disse que o Congresso não podia esperar mais para começar uma investigação ao que ela chama insurreição, para que pudesse ela também formar um painel seleto. Ainda assim, Nancy Pelosi disse que o comitê selecionado poderá ser complementado com um painel independente, caso algum venha a ser formado, e que ela está esperançosa de que possa haver uma comissão em algum momento. O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que pode realizar uma segunda votação, mas não há indicação de que os votos do Partido Republicano poderão mudar. Muitos republicanos deixaram claro que querem seguir em frente, deixando atrás o ataque de 6 de janeiro, e também muitas perguntas sem respostas sobre a insurreição, incluindo como o governo lidou com as ameaças de que haveria um motim, bem como o papel do então presidente Donald Trump antes e durante a insurreição. Outros membros do Partido Republicano foram mais longe, sugerindo que os manifestantes eram turistas, outros dizendo que houve uma invasão de democratas nos grupos. Tudo indica que republicanos e democratas continuarão a ter posições diferentes neste assunto, que poderá dominar esta legislatura, ou pelo menos até as eleições de 2022. Da política passemos à saúde. As infecções da Covid-19 em África irão provavelmente exceder os picos anteriores dentro de dias. E a Organização Mundial da Saúde diz que a inteligência artificial é uma grande promessa para melhorar cuidados de saúde, mas se usada de forma ética. Ana Guedes assina a rubrica da saúde.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta página Saúde aqui na Voz América. Nesta terça-feira, 29 de junho de 2021, convosco está Ana Guedes. Vamos falar das infecções Covid-19 em África, que irão provavelmente exceder os picos anteriores, isto dentro de dias. A OMS diz que a inteligência artificial é uma grande promessa para melhorar os cuidados de saúde, mas se usada eticamente. Começamos com as infecções Covid-19 em África, que irão provavelmente exceder os picos anteriores, isto nos próximos dias, sublinhando uma necessidade urgente de acelerar o fornecimento de vacinas e o financiamento à região, disse a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Georgieva disse num blog, juntamente com o diretor do Departamento de África do FMI, Abebe Selassie, que a África subsaariana, já com as taxas de vacinação mais baixas do mundo, menos de 1% da sua população, corre novamente o risco de ter os seus sistemas de saúde sobrecarregados sem ação imediata. Os funcionários do FMI exortaram as nações ricas a partilharem mais rapidamente as suas reservas de vacinas com a África através da iniciativa COVAX, afirmando que o objetivo deveria ser a entrega de 250 milhões de doses à região até setembro. Os fabricantes de vacinas deveriam transferir os fornecimentos para a África, enquanto que a equipa de intervenção da União Africana para a aquisição de vacinas deveria ser financiada com 2 mil milhões de dólares, o que iria permitir-lhe uma opção para o grupo executar um contrato opcional para 180 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson, e segundo Georgieva e Selassie. Também apelaram os dois à eliminação das restrições à exportação transfronteiriça de matérias-primas e vacinas, para ajudar a garantir que a África do Sul e a Índia possam atingir a plena capacidade de produção das vacinas Covid-19. Por outro lado, a inteligência artificial traz desafios e oportunidades para o setor da saúde. As novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, OMS, revelam que a inteligência artificial é uma grande promessa para melhorar cuidados de saúde, mas apenas se a ética e os direitos humanos forem prioridade no seu desenho, implementação e uso. A conclusão é parte do primeiro relatório sobre o tema, publicado esta semana. O documento é o resultado de 2 anos de trabalho de um painel de especialistas internacionais. Segundo a ONU News, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que, como toda a nova tecnologia, a inteligência artificial possui um enorme potencial para melhorar a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo, mas também pode ser mal utilizada e causar danos. O relatório fornece um guia valioso para os países sobre como maximizar os benefícios, minimizando os riscos e evitando armadilhas. A tecnologia pode ser usada para melhorar a velocidade e a precisão do diagnóstico e da triagem de doenças, como já acontece em alguns países. Ela é útil ainda no atendimento clínico, pode fortalecer o desenvolvimento de medicamentos e apoiar intervenções de saúde pública, como a vigilância de doenças, resposta a surtos e a gestão de sistemas de saúde. Diz-se que a inteligência artificial serve ainda para que os pacientes tenham maior controle dos seus próprios cuidados e compreendam ainda melhor as suas necessidades, ajudando em países com poucos recursos e comunidades rurais. Mas para a OMS não se deve superestimar os benefícios, especialmente quando isso ocorre à custa de investimentos para alcançar a cobertura universal de saúde. Entre os desafios e riscos estão a coleta e uso antiético de dados, preconceitos codificados em algoritmos, riscos para a segurança do paciente, segurança cibernética e meio ambiente. O relatório diz que o uso não regulamentado desta tecnologia pode subordinar os direitos e interesses dos pacientes e das comunidades aos poderosos interesses comerciais de empresas de tecnologia, aos interesses dos governos em vigilância e controle social. A pesquisa também alerta que os sistemas desenvolvidos em países de alta renda podem não funcionar para indivíduos em ambientes de baixa e média rendas. E assim, amigos ouvintes, se vai despedir a Ana Guedes, que esteve aqui esta semana com saúde. Falámos aqui dos novos picos de coronavírus em África, que podem ser excedidos dentro de dias, e também dos desafios e oportunidades para a saúde do uso da inteligência artificial. E pronto, para todos, votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E como sempre, estamos juntos. Até para a próxima.
E quando caminhamos para o final desta emissão, um resumo das notícias que marcam esta terça-feira. O Tribunal Constitucional da África do Sul condenou hoje o antigo presidente Jacob Zuma a 15 meses de prisão por desacato ao tribunal ao não comparecer a audiências de um painel contra a corrupção que analisava acusações contra ele de desvio de fundos do Estado. Zuma tem 5 dias para se entregar à justiça, caso contrário o tribunal vai pedir à polícia que o detenha. A decisão, já considerada histórica, estabelece um precedente e uma referência no país e também no continente ao enviar o antigo presidente à prisão por desacato. Na sentença, a juíza escreveu que este tipo de recalcitrância e desafio é ilegal e será punido, e lembrou que a sentença foi por maioria de votos e não é suspensa. Ela também lembrou que Jacob Zuma, como ex-chefe de Estado, estava ciente da lei, mas colocou-se em flagrante violação de uma ordem judicial. Jacob Zuma é acusado de permitir a pilhagem de cofres do Estado durante a sua permanência de quase 9 anos no poder, antes como vice-presidente e depois como presidente, cujo mandato terminou em fevereiro de 2018, quando o Congresso Nacional Africano obrigou-o a renunciar. O antigo presidente enfrenta separadamente 16 acusações de fraude, suborno e extorsão. Coronavírus, alterações climáticas e segurança alimentar estão na agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do Grupo de Nações do G20, que decorre hoje em Matera, na Itália. O Departamento de Estado americano disse numa declaração que o secretário de Estado, Antony Blinken, vai defender a importância de trabalhar em conjunto para enfrentar tais desafios globais. Um tema comum nos últimos meses, uma vez que tanto ele como o presidente Joe Biden têm definido uma política externa fortemente centrada no reforço dos laços com os aliados. O multilateralismo é o nosso melhor instrumento para enfrentar os desafios globais, incluindo a pandemia da Covid-19, a segurança sanitária global, a crise climática e a prevenção da fome e da insegurança alimentar, a resposta ao recuo democrático e o aumento da autocracia e a construção de uma recuperação económica sustentável, lê-se na declaração. As reuniões de hoje deverão também considerar questões de desenvolvimento económico em África, incluindo a equidade de género e oportunidades para os jovens, bem como esforços humanitários e direitos humanos. A Itália é a última paragem na viagem europeia de Blinken, que incluiu uma conferência sobre a Líbia e a Alemanha, um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris e uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano, além de uma reunião ontem da coligação mundial contra o Estado Islâmico. Na Rússia, as autoridades invadiram hoje os apartamentos de vários jornalistas especializados em investigação e seus familiares, medida que ocorre em meio à crescente pressão sobre os meios de comunicação independentes no país. A polícia fez buscas nos apartamentos de Roman Badanin, editor-chefe do meio de comunicação online Proct, e de Maria Slobova, uma das suas jornalistas. Os polícias também invadiram a casa dos pais do vice de Badanin, Mikhail Rubin. Rubin foi detido perto do prédio residencial de Zolobova e levado ao apartamento dos seus pais. Na Etiópia, as forças de defesa do Tigray afirmaram hoje ter controle total da capital do estado, Mekele, depois da retirada do Exército Federal e do anúncio ontem pelo governo etíope de um cessar-fogo unilateral. A declaração é do próprio governo do estado da Frente Popular da Libertação do Tigray, que tinha sido derrubado na sequência ofensiva das Forças Armadas Federais em 4 de novembro. O povo do Tigray pode agora afirmar e exercer todos os seus direitos de cidadania, porque derrotou as forças invasoras em resultado de uma unidade bem coordenada e heroica, afirma a nota. A declaração foi emitida após o governo federal ter declarado um cessar-fogo humanitário unilateral na região norte, contra o qual tinha mantido uma ofensiva desde novembro. Antes do anúncio do governo federal, Abraham Belay, chefe do governo do estado provisório Tigray, tinha apelado a uma solução política para o conflito. Estados Unidos, Irlanda e Grã-Bretanha solicitaram uma reunião pública de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na região. No entanto, a Rússia e a China têm se oposto a um encontro do Conselho de Segurança para analisar a questão na Etiópia, dizendo que é um assunto interno do país. Mais de 16 mil refugiados etíopes que vivem em campos de refugiados no leste do Sudão foram afetados por várias semanas de tempestades que arrasaram tendas e destruíram infraestruturas, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em nota. O Acnur afirmou que está a correr contra o tempo e os elementos para reparar e reforçar os abrigos e assegurar que as famílias afetadas tenham acesso à água limpa e latrinas seguras.
Passamos a apresentar o editorial, reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente reunião cimeira na Grã-Bretanha, o grupo de democracias conhecido como G7 comprometeu-se a partilhar pelo menos 880 milhões de doses de vacina Covid-19. Estas doses, combinadas com os compromissos assumidos desde fevereiro de 2021, constituirão uma doação de mais de 1 bilhão de doses durante o próximo ano. Os Estados Unidos contribuirão com metade das doses. A nossa prioridade internacional é acelerar o lançamento de vacinas seguras e eficazes, acessíveis e a preços acessíveis para os países mais pobres, notando o papel da imunização extensiva como um bem público global, escreveram os líderes do G7 numa declaração. O presidente Biden congratulou-se com o compromisso histórico que seguiu ao seu próprio anúncio que conduziu à cimeira, que os Estados Unidos comprarão 500 milhões de doses da vacina Covid-19 da Pfizer-BioNTech, para doar a quase 100 nações e economias, incluindo 92 economias de baixa e média renda, que estão em extrema necessidade na luta contra esta pandemia. Como o presidente salientou, os Estados Unidos estão a fazer a maior compra e doação única de sempre de vacinas Covid-19 por parte de qualquer país. Estas 500 milhões de vacinas começarão a ser expedidas em agosto tão rapidamente quando saiam da linha de produção, disse o presidente Biden. 200 milhões destas doses serão entregues este ano, em 2021, e mais 300 milhões serão entregues na primeira metade de 2022. O compromisso dos Estados Unidos de doar 500 milhões de doses de vacinas Covid-19 da Pfizer à luta global vem juntar-se aos pelo menos 80 milhões de doses de vacinas anteriormente anunciadas pelo presidente Biden e aos 2 bilhões de dólares de financiamento que os Estados Unidos concederam em apoio ao COVAX, o mecanismo internacional de fornecimento seguro e eficaz de vacinas Covid-19. O compromisso recentemente anunciado pelos países do G7 significa que desde 2020 os parceiros do G7 comprometeram-se a financiar e fornecer mais de 2 mil milhões de vacinas para o mundo. O G7 está também empenhado em expandir a produção local de pelo menos 1 bilhão de doses de vacinas Covid-19 seguras e eficazes em 2021 e 2022, inclusive através de parcerias como a parceria Quad Vaccine dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão. O presidente Biden observou que havia um claro consenso entre os parceiros do G7 de que os seus recentes compromissos não marcam o fim dos seus esforços para derrotar a Covid-19. Isto, declarou, vai ser um projeto constante durante muito tempo. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.